As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Pedro Machado foi reeleito para novo mandato à frente do Turismo Centro de Portugal, região onde se inserem, do ponto de vista turístico, todos os municípios do Médio Tejo. Os órgãos sociais da Agência Regional de Promoção Turística Centro de Portugal foram eleitos esta sexta-feira para o triênio 2019-2021, sendo que a entidade de turismo do centro é uma entidade pública ou privada, sem fins lucrativos, que se destina à promoção externa do território do centro de Portugal. As eleições decorreram no Viseu Welcome Center, tendo concorrido apenas uma lista liderada pelo anterior presidente, Pedro Machado, que foi assim reeleito no cargo para mais 3 anos. Como vice-presidente continua igualmente Jorge Loureiro. Paulo Fernandes foi reconduzido como presidente da Assembleia Geral. A lista agora eleita já tinha tornado públicas as principais linhas de orientação estratégica e que tem como eixo fundamental impulsionar a região centro de Portugal como um território em afirmação turística. Nesse sentido, um dos objetivos expressos consiste em alavancar o desenvolvimento turístico da região, de forma a aumentar o número de hóspedes e a estada média. A Turismo do Centro sublinha que a procura turística da região centro de Portugal está em grande medida relacionada com o mar, o touring e as atividades relacionadas com o bem-estar e a natureza. Na oferta associada ao touring, a Turismo do Centro considera ser de particular relevância a melhoria da experiência turística no património edificado, em particular dos 4 sítios monumentos património mundial, entre eles o Convento de Cristo, bem como a valorização do património associado a contextos paisagísticos. A oferta do surf é muito relevante e agrega valor a toda a região, pelo que se justifica que seja uma âncora que sustenta também o turismo do centro. São 3 as principais linhas de orientação estratégica e operacionais apresentadas pela candidatura. A primeira incide então no desenvolvimento do produto relacionado com as atividades de natureza, como o walking e o cycling, e atividades náuticas, designadamente as que realizam em albufeiras e rios, que têm uma grande procura internacional e que permitem disseminar fluxos turísticos para o interior da região. A segunda linha de orientação destacada pelo turismo do centro é o turismo religioso, com a consolidação dos eixos Fátima e Caminhos de Santiago, bem como a valorização e promoção do património judaico. A terceira pretende propiciar a inclusão de ações de captação de turismo, como reuniões, conferências e grandes eventos internacionais para a região.
Rádio Web, a primeira a informar.
Continua a verificar-se a saída de esgotos domésticos à superfície na levada. António Feliciano.
A falta de separativos no centro histórico de Tomar está na origem do aparecimento de esgotos domésticos à superfície a alturas onde há registro para chuva intensa. Pelo menos assim já aconteceu por 2 a 3 vezes dentro dos últimos meses na rua Everard, em frente às finanças, onde residentes, automobilistas e peões se deparam com um cenário indesejável. O assunto é de tal forma complexo que só com uma remodelação das condutas da parte antiga da cidade é que os problemas seriam resolvidos, obras para as quais será necessário o recurso a muitos milhões de euros. Luís Ramos, vereador do Partido Social Democrata, questionou a Presidente de Câmara, Anabela Freitas, sobre os motivos que conduzem ao referido cenário, tendo ficado claro que o sistema em alta é competência da empresa Águas de Lisboa e Val do Tejo.
Tem havido problemas no sistema de esgotos da rua Everard, em frente à repartição de finanças. Quando chove com mais intensidade, os esgotos domésticos saem pela tampa para a estrada, o que denuncia haver algum problema nas condutas. Nós temos conhecimento que os SMAs sobre este problema apontam responsabilidades às Águas de Lisboa e Val do Tejo. Mas importa saber o que o município tem feito para resolver o problema e para quando haverá uma solução definitiva.
Em relação à solução definitiva, ela vai demorar algum tempo. Porquê é que aquilo acontece? Estamos a falar de um sistema em alta. E o sistema em alta não é competência dos SMAs, mas sim, na altura, quando foi construído, Águas do Centro, que passou para as Águas Val do Tejo. Quando chove, e pelo facto de grande parte do nosso centro histórico não ter os separativos, ou seja, ter uma conduta para as águas residuais e uma conduta paralela para as águas pluviais, como isso não existe, vão as águas pluviais junto com as águas residuais. E quando existe muita chuva, isso leva com que o caudal de água a transportar para a Etarte de Santa Cita seja muito elevado e exista refluxo, digamos, e daí sair pelas tampas do esgoto. Aquilo que foram as obras do Polis não resolveram esse assunto. Ele ficará parcialmente resolvido, mas só parcialmente, resolvido com a requalificação da Nuno Álvares. Ficará ainda um pouco mais resolvido, se pudermos falar em percentagens, podemos dizer assim, com as obras da Avenida Nuno Álvares ficará 25% resolvido. Com as obras, quando tivermos aprovado o plano pormenor do flecheiro e com a intervenção que será feita naquela zona, resolvemos mais 25%. E, portanto, com estas duas intervenções ficará resolvido em 50%, sendo que os restantes 50% só serão resolvidos quando o centro histórico for todo intervencionado nas zonas, nas ruas que não têm os separativos, for todo intervencionado para remodelação de condutas e construção de separativos. Só nessa altura é que ficará resolvido.
Foi apresentado no passado dia 7 de dezembro no Centro do Congresso de Lisboa a reprogramação do Portugal 2020. O evento contou com a presença do Primeiro-Ministro António Costa, do Ministro do Planeamento Pedro Marques, da Comissária Europeia da Política Regional Corina Crotu, dos empresários e autarcas de todo o país e destinou-se a anunciar a aprovação da reprogramação do Portugal 2020. O Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Jorge Faria, foi um dos autarcas presentes neste evento, representando naturalmente o seu município. E segundo o autarca, o Entroncamento, tendo já aprovados ou em execução a totalidade dos cerca de 7 milhões de euros que lhe estão atribuídos nos diversos programas do Portugal 2020, vê esta reprogramação com grande expectativa para enquadramento de projetos de investimento na cidade que já tem em carteira. O acordo anunciado entre o Governo e a Comissão Europeia baseia-se em mais coesão e mais competitividade. Os três eixos do processo da reprogramação do Portugal 2020 são mais incentivos às empresas, mais apoio ao território e maior aposta nas qualificações. A reprogramação inclui investimento municipal em equipamentos coletivos como escolas, unidades de saúde ou projetos de reabilitação ou mobilidade urbana, assim como apoios a empresas e à sua competitividade. Para o território está previsto um reforço de 612 milhões de euros de fundos comunitários para apoiar os mais diversos investimentos de proximidade, como sejam centros hospitalares, escolas ou património. Para as qualificações, o reforço será da ordem dos 877 milhões de euros de fundos comunitários, sendo 350 milhões de euros para o ensino profissional dos mais jovens, 280 milhões de euros para a qualificação de adultos e 247 milhões de euros para dinamizar mais estágios e apoios à contratação.
Rádio Web, a primeira a informar. Rádio Web, a primeira a informar.
Marta Temido, Ministra da Saúde, foi questionada sobre o impasse de meses e meses em torno das obras no bloco operatório do Hospital de Santarém. Intervenções essas travadas com os vetos do Tribunal de Contas, uma vez que aquela unidade, recorde-se, apresentou fundos próprios negativos. Duarte Marques, deputado do Partido Social Democrata eleito pelo Distrito de Santarém, recordou que por quatro vezes o Governo mentiu no Parlamento, porque por quatro vezes disse que o assunto estava ultrapassado. O também comentador da ERT se lembrou ainda que, pelas informações recolhidas junto da nova administração do Hospital Distrital de Santarém, nem o aumento de capital de 18 milhões de euros, nem o adiantamento de receitas de 16 milhões de euros anunciados por escrito em resposta à pergunta parlamentar do deputado do PSD se confirmou.
Há quase um ano atrás, denunciei aqui numa audição com o anterior Ministro da Saúde, do mesmo Governo, o veto do Tribunal de Contas às obras do Hospital do Bloco Operatório de Santarém. Por quatro vezes, nesta Comissão e no Plenário, este Governo disse que o assunto estava resolvido. Por quatro vezes, disseram aqui, Secretário de Estado e Ministro, que o assunto estava resolvido. Depois, por escrito, não tem piada nenhuma, Sra. Deputada. Não tem piada nenhuma. Depois, por carta escrita numa resposta parlamentar do Sr. Ministro da Saúde a este Parlamento, disseram, por escrito, que iria ser feito um aumento de capital no Hospital Distrital de Santarém e um adiantamento de verbas do ano seguinte. Reunião do Conselho de Administração desse hospital com o Presidente da Câmara de Santarém, com autarcas de Santarém, foi revelado há poucos dias que nem esse aumento de capital ocorreu. Não passou tudo uma farsa do Governo, porque escreveram que havia aumento de capital e esse dinheiro nunca foi transferido.
Na resposta, Marta Temido, Ministra da Saúde, limitou-se a referir já ter reunido com a Câmara de Santarém, que disse estar preocupada com o assunto e que aguarda o visto do Tribunal de Contas.
Também já reunimos com a Câmara Municipal de Santarém, que também já nos manifestou a sua preocupação com aquilo que é a situação dos blocos operatórios, que continua ainda por estar resolvida e que aguarda ainda que sejam ultrapassadas as questões de visto do Tribunal de Contas. Resposta: trabalho, trabalho. Trabalho.
O projeto de execução do futuro centro escolar da Carvoeira, em Caxarias, foi apresentado e aprovado por unanimidade em reunião de Câmara do município de Ourém. O projeto definido pelo atual executivo camarário defende a integração do novo centro escolar na Escola Básica 2-3, cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão, num investimento estimado em quase 1 milhão e 700 mil euros, que será agora sujeito ao respectivo processo de candidatura para obtenção de financiamento comunitário. O futuro centro escolar de Carvoeira destina-se à educação pré-escolar e primeiro ciclo do ensino, prevendo-se a criação de 3 salas de atividades para jardim de infância e 4 salas de aula para o primeiro ciclo do ensino. A área de intervenção situa-se dentro da atual escola EB23, com o Dr. Manuel Lopes Perdigão, o que permite a partilha de algumas áreas, como é o exemplo da cozinha e dos espaços administrativos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Num comunicado enviado para a redação da Hertz, a Vodafone Portugal anuncia que acaba de expandir o seu serviço de fibra de última geração em Alcanena, onde cerca de 7.600 lares e empresas passam agora a ter acesso ao serviço. Esta expansão é justificada pela empresa pelo compromisso assumido pela Vodafone de levar a sua rede de fibra ótica a 4 de milhões de famílias e a empresas, permitindo, neste caso, no caso do Conselho e população de Alcanena, ter maior liberdade de escolha e garantindo o acesso de todos aos benefícios da economia digital, os quais só poderão ser completamente assegurados com recurso às potencialidades tecnológicas que as redes de nova geração permitem. Esta expansão da rede foi, entretanto, comentada pelo vereador Hugo Santarém, da Câmara de Alcanena, em declarações prestadas à Hertz.
Não era só também na questão do mundo empresarial, que é uma mais-valia e uma vantagem acrescida. É também até para, no fundo, a própria população, fixação de novos residentes, como também a acessibilidade às pessoas que já cá vivem. Nós hoje sabemos que, apesar do município de Alcanena ser, ou grande parte das suas freguesias, serem freguesias de características mais rurais, nós sabemos que o estilo de vida mudou completamente e hoje todos nós temos um estilo de vida muito urbano e temos necessidades que são naturais, relacionadas com estas questões da acessibilidade tecnológica e de telecomunicações. E por isso é também realmente uma mais-valia acrescida que possamos ter uma cobertura, no fundo, moderna e tecnologicamente avançada, independentemente de onde nos encontremos, ficando, desse ponto de vista, a par e exatamente com o mesmo serviço do que se estivéssemos na Avenida da Liberdade em Lisboa ou que estivéssemos na Quinta Avenida de Nova Iorque, na mais pequenina aldeia do município de Alcanena. Isso realmente é um fator acrescido, que é realmente um fator de satisfação enorme para o município de Alcanena, podemos ter este serviço. E agradecemos também às próprias operadoras. A Vodafone tem este trabalho neste momento mais completo, mas também sabemos perfeitamente, e o município também tem estado a trabalhar nesse sentido, com as restantes operadoras que também estão a fazer o reforço de cobertura ao nível da fibra, e podemos dizer realmente que ficaremos com uma cobertura de fibra muito satisfatória em todo o município.
O Centro Cultural do Entroncamento recebe nos próximos dias 22 e 23 deste mês, entre as 10h30 e as 20h30, o Mercado de Natal, uma iniciativa do município do Entroncamento que visa dinamizar o comércio local no centro da cidade. O mercado terá lugar, então, no Centro Cultural do Entroncamento, sendo uma oportunidade para adquirir artigos de qualidade para as compras natalícias, onde não faltam presépios, artesanato, doces e bebidas tradicionais, compotas e mel e derivados, mas também chás, crepes, chocolates, licores, vinho aquecido, enchidos, presunto e queijo. Haverá ainda livros infantis, merchandising da marca Fenómenos, entre outros. O programa de animação que complementa o mercado propõe música, degustações, atividades infantis com várias mesas temáticas alusivas às festividades e a presença do Pai Natal nos dias em que este evento decorre, das 14h30 às 18h30.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Zezer Trek, com o apoio do município de Vila de Rei, organiza na tarde de 5 de janeiro a iniciativa Trekking dos Reis em Água Formosa. Esta ação irá incluir um passeio pelos arredores da aldeia do Xisto, de Água Formosa, percorrendo os caminhos onde as mulas transportavam em tempos o cereal para as muitas azanhas que existiam ao longo da Ribeira. Após o trekking tem lugar um lanche convívio entre todos os participantes, com produtos tradicionais e doces natalícios típicos de Vila de Rei, junto ao forno comunitário da aldeia. Esta atividade tem um custo base de 10 euros, que inclui guia, lanche e seguros. Todos interessados em participar na iniciativa deverão proceder à sua inscrição através de contacto junto do Zezer Trek.
Rádio Web, a primeira a informar.
É uma indicação avançada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio. Os funcionários dos supermercados divulgaram pré-aviso de greve para a véspera de Natal, 24 de dezembro. Num comunicado remetido para a redação da ERC, é referido que os trabalhadores dos super e hipermercados, armazéns e logísticas das empresas de distribuição, grandes armazéns e lojas especializadas vão estar em greve, um cenário que ainda é possível reverter caso as negociações entre as partes envolvidas cheguem a bom porto. E já lá vão 26 meses de negociações. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.